E mesmo não sendo maioria na disputa por cargos, a vitória nas urnas cada vez mais passa pelas mulheres. As eleições de 2010 são as primeiras em que um eleitorado majoritariamente feminino vai ter opção real de escolha entre um presidente ou uma presidenta para a chefia do posto máximo da República Federativa do Brasil. O resultado só vamos descobrir em outubro, após a apuração dos votos. As novidades e desafios da participação política das mulheres é tema da quinta reportagem da série Eleições 2010, Avanços no Papel, Desafios Democráticos, com produção de Soraya Fidelis.
Eleições 2010. Avanços no Papel, Desafios Democráticos.
O Brasil vai ter a eleição mais feminina da história em 2010. São 9 candidatos à presidência. Pela primeira vez na democracia brasileira, duas candidatas despontam entre os 3 principais concorrentes, Dilma Rousseff do PT e Marina Silva do PV. Mas este cenário favorável nas eleições majoritárias não se repete nas proporcionais, onde permanece o desafio de constar mulheres na imensa lista que os partidos e coligações apresentam. Em Minas Gerais, por exemplo, o PV, que tem a presidenciável verde, registrou apenas 18 candidatas no total de 105 candidatos. Nem mesmo a junção de 5 partidos para federal, PSDB, DEM, PP, PR e PPS, ou de 3 para estadual, PSDB, DEM e PP, tinha achado 9 mulheres para atingir o mínimo de vagas determinado pela chamada Lei de Cotas para as Mulheres. Sem sanção prevista na lei para cada partido ou coligação que descumprir a obrigação de preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, a dificuldade no preenchimento das vagas femininas foi bater às portas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A consulta administrativa não tem ainda um parecer conclusivo, mas a presidente do Instituto de Direito Eleitoral do Distrito Federal, Maria Cláudia Buchianeri, esclarece o que ficou sinalizado pelos ministros do TSE.
A gente sabe que o partido não está obrigado a oferecer o número máximo de candidatos, ele pode oferecer menos, mas foi uma sinalização bem clara, no sentido de que o partido e a coligação que não atingirem o percentual, inicialmente serão intimados para fazer a devida adequação. Se não houver um número de mulheres necessários ao alcance dos 30%, então vai ter que diminuir o número de candidatos para que então os 30% possam ser atingidos.
Fora a batalha do percentual da cota, a mini-reforma eleitoral sancionada no ano passado teve que driblar a manobra dos líderes de partidos para manter as mulheres fora da política, apesar de não ser a esperada pelo feminismo e pelos setores ligados à defesa da equidade de gênero. A lei exige que os partidos reservem ao menos 10% do tempo de propaganda partidária para promover a participação feminina. Além disso, determina que os partidos são obrigados a destinar 5% do fundo partidário para criar programas de participação política das mulheres. O partido que não cumprir essa disposição vai ter que adicionar no ano seguinte mais 2,5% do fundo. Se ainda assim a subrepresentação feminina permanece, não pode ser creditada ao desinteresse político das mulheres, como aponta a cientista política da UFMG, Marlise Matos.
Não é que as mulheres não queiram se candidatar, né? Os partidos não estão nem um pouco sensibilizados para as candidaturas femininas, não tem mecanismo nenhum de empoderamento específico dessas candidaturas e as mulheres habitam e vivem no espaço da política, um espaço que é só masculino o tempo todo. Regras masculinas, forjado pelos homens, né? Horários de reunião decidido por eles, né? Cuidar de crianças e trabalho político é uma quarta jornada.
Mesmo não sendo a maioria na disputa por cargos, a vitória nas eleições cada vez mais passa pelo eleitorado feminino, que desde as eleições gerais de 2000 ultrapassou o masculino em números absolutos. Há 10 anos, as mulheres representavam 50,5% do eleitorado, o que correspondia a 50,5 milhões de votos, segundo o TSE. Hoje, o voto feminino representa quase 52% do eleitorado, quase 69 milhões de eleitoras brasileiras. Soraya Fidelis, para o UFMG Educativa.
Amanhã, na última reportagem da série Eleições 2010, Avanços no Papel, Desafios Democráticos, você fica sabendo quanto custa uma campanha e seu financiamento.
Candidatos com ficha suja podem ser barrados. Tribunal de Contas do Estado envia hoje ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas a relação de 286 gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares em decisões já transitadas em julgado, em julgamento e que não cabem mais recursos. O TRE vai analisar os dados com a Procuradoria Regional para avaliar se eles estão ou não inelegíveis, caso tenham registrado suas candidaturas para a disputa deste ano. A maioria dos citados na lista é prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e funcionários públicos.